Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Guardas municipais de Londrina foram indiciados por fraude. A Jennifer Santos vai nos contar o que aconteceu.
Foi concluído um inquérito que apura a morte de um jovem em Londrina, no norte do estado, após uma operação da Guarda Municipal. Dois agentes municipais foram indiciados por homicídio e fraude processual. A Delegacia de Homicídios diz que as evidências confirmam a suspeita inicial de que um dos guardas foi responsável pela morte do jovem. Matheus Evangelista, de 18 anos, morreu na madrugada do dia 11 de março, quando os guardas atendiam a uma ocorrência de perturbação de sossego. Os guardas disseram que já encontraram um jovem ferido quando chegaram no local. Depois, a reconstituição do crime comprovou que o tiro ocorreu durante a abordagem. O inquérito aponta o guarda Fernando Neves como o autor do crime. Segundo o delegado de homicídios, Ricardo Jorge, as evidências levam a crer que o disparo feito por Neves foi o tiro fatal. Os dois guardas que foram indiciados por fraude processual teriam supostamente tentado adulterar as provas do crime para dificultar as investigações. Jennifer Santos para a Rede AERP de Notícias.
A governadora Cida Borghetti solicitou formalmente que o governo federal mantenha a responsabilidade pelas estradas pedagiadas na gestão do estado. Apesar de tudo que nós já acompanhamos nesse caso emblemático, né, que é a tarifa do preço de pedágio, a governadora afirmou que estima a criação de um novo modelo de concessão das estradas e que, com isso, gostaria de reduzir os preços das tarifas. Vamos acompanhar os detalhes com o Rodrigo Arente.
A governadora do Paraná, Cida Borghetti, esteve nesta quarta-feira em Brasília com o ministro dos Transportes, Walter Casimiro, para discutir uma nova delegação das rodovias federais que formam o Anel de Integração. No encontro, ficou estabelecido que o Estado e a União vão discutir em conjunto um novo modelo de concessão das estradas. Cida disse que o Paraná quer ser protagonista na construção dos futuros processos de concessão e solicitou formalmente ao Ministério dos Transportes uma nova delegação das rodovias federais. A governadora defendeu também a realização de audiências públicas em todas as regiões do Paraná para construir um novo modelo de concessão que alie mais obras e reduza as tarifas para um valor 50% mais baixo que os atuais. Segundo a governadora, a renovação dos atuais contratos está descartada e é preciso debater qual o modelo a ser adotado. O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion, afirmou que a partir do diálogo aberto com o ministro, haverá reuniões entre o Departamento de Estradas de Rodagem, DR do Paraná, e técnicos do Ministério dos Transportes para tratar do processo de concessão. O objetivo, segundo ele, é criar um modelo para o país.
O ministro está propenso a sentar conosco a quatro mãos, nós discutirmos o modelo e, para variar, o Paraná vai ser de novo modelo de concessão. A partir de agora, a governadora foi muito firme, o ministro Ricardo Barros também, representando a comissão, inclusive, de transportes. E nós vamos fazer reuniões agora com o DR e com o Ministério. Vamos bolar um novo modelo, mas não abrimos mão de nós decidirmos o futuro dos paranaenses. A governadora foi muito firme, dizendo que quem define o futuro é o próprio Paraná.
De acordo com o ministro dos Transportes, o governo federal está aberto a debater esta questão com todos os órgãos envolvidos no processo, inclusive o TCU, Tribunal de Contas da União. Ele afirmou que, por princípio, é favorável à delegação das rodovias aos estados, porque os processos licitatórios são mais rápidos. Dos 2.500 quilômetros de rodovias que formam o Anel de Integração no Paraná, cerca de 1.800 quilômetros são federais, delegadas ao estado. Os contratos de concessão, iniciados no fim da década de 90, terminam em 2021. Rodrigo Arendt, da Agência de Notícias do Paraná.
A maioria dos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal votou contra o pedido de liberdade do ex-presidente Lula, que então permanece preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. No plenário do STF ontem, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, alegou que o ex-presidente deve ser mantido preso. Assim como ele, votaram também os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. São três votos. é a maioria na segunda turma do STF, que tem 5 ministros. Ainda faltam votar Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, mas eles não alteram esse resultado final. A Câmara Federal montou uma comissão para discutir a abrangência do foro privilegiado. Os deputados federais vão definir como serão beneficiados pelas restrições de investigações em crimes cometidos durante os mandatos dos próprios políticos. O deputado paranaense Diego Garcia é quem vai presidir esta comissão. A Samanta do Carmo traz as informações.
A presidência da comissão sobre a PEC do fim do foro especial por prerrogativa de função, o popular foro privilegiado, ficou com o deputado Diego Garcia, do Podemos, que está em seu primeiro mandato. O presidente é responsável por definir o relator e o escolhido foi Efraim Filho, do Democratas. Efraim já deu o tom de sua opinião sobre o tema.
O instituto do foro privilegiado tornou-se arcaico, obsoleto, transmitia uma mensagem de impunidade, de blindagem a crimes cometidos por autoridades dos três poderes e me parece um tom bastante forte da sociedade que essa evolução de cidadania institucional do país aconteça.
O deputado Chico Alencar, do PSOL, lembrou que o foro foi criado por causa dos abusos da ditadura militar que terminou em 1985.
É prerrogativa de foro por função, que foi um antídoto, mais recentemente, à ditadura, que caçava mandatos aqui à vontade. E aí essa imunidade a gente não abre mão. Trago uma posição do pessoal. Nós entendemos que devemos ter imunidade, jamais confundida com impunidade, no exercício da nossa função pública.
Ele também criticou a instalação da comissão, que estava parada desde novembro passado.
Também ouço comentários de que essa comissão só foi instalada como reação à decisão do Supremo. O pior espírito para o legislador é o espírito da vingança e da retaliação.
No STF, o foro foi reduzido apenas para casos relacionados aos cargos de deputado federal e senador e cometidos durante o mandato. Isso significa que uma pessoa que tiver cometido crime comum e em seguida for eleita para o Legislativo Federal vai continuar tendo o caso investigado pela primeira instância. O texto que está em análise na Câmara é mais abrangente, porque mantém o foro apenas para os presidentes dos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, além do vice-presidente da República. A proposta só deve passar pela votação final em meados de 2019, porque nenhuma alteração na Constituição pode ser votada enquanto estiver em andamento a intervenção federal no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
É um debate que dificilmente será imparcial, não é mesmo? São os deputados federais definindo a abrangência do foro privilegiado que tange a eles próprios. O Paraná quer avançar na vacinação contra a gripe. As doses estão disponíveis nas unidades de saúde e foi feito um balanço do público vacinado até agora.
O número de mortes por gripe no Paraná desde o início do ano chegou a 8, de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Estado. Até a semana passada, havia 7 casos confirmados em todo o Paraná. O último foi registrado em Foz do Iguaçu. A campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até o dia 1º de junho. As doses são oferecidas de graça nas unidades de saúde de todos os municípios paranaenses. A expectativa é vacinar mais de 3 milhões de pessoas, ou seja, 90% do público-alvo. Crianças de 6 meses de idade a 4 anos, idosos, pessoas com doenças crônicas, gestantes, mulheres em pós-parto, trabalhadores da saúde, professores de escolas públicas ou privadas e população indígena. O público-alvo deve procurar uma unidade de saúde mais próxima. Patrícia Tomás para o Paraná de hoje.
A seguir, mutuários com parcelas atrasadas com a Coapar podem renegociar os débitos.
Paraná de hoje volta já.